Senhor Vereador da Representação de Sofia, da Câmara Municipal, Senhor Arquiteto Martins Neia, em representação do Grupo de Amigos da Ordem dos Cabos Submarinos e também um grande impulsionador desta iniciativa, a Senhora Professora Doutora Maria Fernanda Roque, que fez uma brilhante exposição e uma súmula daquilo que é a história deste fenómeno dos Cabos Submarinos, também o Sr. Dr. Valdemar Porto, mais convidados, meus senhores, meus senhores, muito brevemente dizer-vos que é com satisfação que participe a representação do Governo, e nomeadamente o Sr. Presidente do Governo, neste segundo colóquio, que me parece uma iniciativa de grande valia, como foi sobejamente expressado. Ora, o valor universal do património, como todos sabemos, e sobretudo o património local nos tempos que correm, deve ser cada vez mais enfatizado. Neste caso particular, falamos da importância dos cabos submarinos na história das comunicações mundiais. É evidente que todos sabemos também que foi um fenómeno que marcou de forma indelével e de forma profunda a história dos Açores e, particularmente, a história da Ilha de Faial. A circunstância, portanto, de nos encontrarmos hoje aqui com este objetivo e para este efeito não é, por um lado, não é meramente simbólica e, por outro, também não é obra seguramente do acaso. É evidente que, como todos sabemos, a invenção da própria telegrafia levou a que se pretendesse unir os continentes através do Oceano Atlântico. E desde essa altura a nossa centralidade geográfica e transcontinental permitiu que fôssemos também, neste caso em particular, bem-sucedidos. Foi assim, por exemplo, que os Açores viram a ser instalado o primeiro cabo submarino e que ao longo dos anos foi permitindo que um desenvolvimento assinalável, particularmente da Ilha de Faial, que foi sendo povoada também por técnicos de várias nacionalidades, que dinamizaram aqui o comércio, a indústria, os serviços e que permitiram também contribuir para o desenvolvimento da ilha. Falar, portanto, dos cabos submarinos na Horta, e não sou eu a pessoa mais habilitada a fazê-lo, mas é seguramente falar de património e também é seguramente falar da nossa história coletiva. E isto da nossa história coletiva e do nosso património cultural é algo que o Governo reconhece como tendo muito valor e que sabe que deve ter um contributo seguro no seu estímulo. Tem sido, efetivamente, nossa preocupação conjugar as potencialidades do nosso património humano com as do nosso património natural e das nossas tradições produtivas também. Esta é uma fórmula que seguramente nos permitirá ter um lugar no mundo como sempre permitiu, ou seja, este colóquio é bem o cimentar e o assinalar da importância que o local tem num feito universal, ou seja, quem não valoriza o local, quem não valoriza a sua singularidade e a sua especificidade, não poderá nunca almejar a universalidade. E por isso temos sido obreiros também no sentido do desenvolvimento da conservação de muitas das nossas tradições, da recuperação, na valorização do património, quer no natural, quer no rural, quer no construído, aqui na Ilha de Faial com inúmeros exemplos e nas outras também. E é inquestionável que a complementaridade entre estas atividades, entre as atividades económicas da região, designadamente a atividade turística e de restauração, e também a própria diversificação das nossas atividades, através da recuperação e da divulgação do património histórico e marítimo local, e do reforço das redes de cooperação entre os diversos intervenientes, permite a aquisição de novas competências e permite, seguramente também, algo que nos interessa a todos, que é o desenvolvimento desta região, o desenvolvimento económico, sobretudo, desta região. Por isso, a política cultural dos Açores tem procurado também aliar essas duas vertentes, por um lado, a preservação e a valorização do património construído e imaterial, e a promoção e dinamização da formação e da própria criatividade dos cidadãos a título individual ou integrados, como os açorianos especialmente sabem fazer, em coletividades. Em um fenómeno que é único nos Açores, como muitos senhores sabem, que é um fenómeno de associativismo muito natural e muito espontâneo que nasce nas gentes das ilhas. Em termos de património cultural, temos dado uma particular atenção à parte da inventarização, da classificação, da proteção e, sobretudo, também no âmbito do património subaquático, dado que a nossa geografia nos permite que ele tenha um valor especial entre nós. O desenvolvimento dos Açores passa obrigatoriamente pela cultura e, de um modo particular, pela preservação do património que é hoje aquilo que aqui se fala, através da sua revitalização e aproveitamento, pela produção cultural e também pela fruição de produtos e de bens culturais. É o caso dos cabos submarinos da Horta. Como sabem, o edifício 1 da Escola António José Dávila é o verdadeiro testemunho de um dos períodos áureos da vida socioeconómica falense, que a instalação dos cabos submarinos veio efetivamente potenciar e valorizar. Trata-se do edifício conhecido por Trinity House, que albergou, como todos sabem, as três primeiras companhias telegráficas que aqui estiveram. O encerramento da atividade dessas companhias levou a que a Trinity House fosse adaptada a um estabelecimento de ensino, que foi aliciado, que foi sucessivamente, tendo outras designações, até chegar à designação que tem atualmente Escola Básica 1-2 António José Dávila. Neste mesmo edifício funcionaram também outro tipo de atividades no âmbito da educação, que era a Escola do Magistério Primário da Horta, que era a própria Escola Técnica da Horta, e também, depois da passagem de toda essa evolução, e com o aumento também do número de alunos, que se verificou, por volta de 1957 foi necessário proceder à ampliação das suas instalações, que redunda naquilo que nós designamos hoje por edifício novo e que se tornou, efetivamente, num complexo escolar. Como sabem, atualmente a escola está a sofrer uma intervenção de grande remodelação e de ampliação, e isto serve também para vos dizer que, do ponto de vista do Governo, é possível hoje anunciar, e numa perspectiva de conjugação daquilo que é o interesse do património histórico com a necessidade, obviamente, de revitalizar aquele espaço e de o tornar um espaço com condições mais aptas a um ensino de qualidade, de vos anunciar que é possível ceder, que vai ser possível ceder, desanexar primeiro, desafetar a parcela relativa à Trinity House e depois cedê-la à Associação de Amigos com o intuito de se poder... Eu queria também dizer-vos que para nós, efetivamente, este colóquio trata-se de um esforço significativo na promoção do património e que o Governo o reconhece como um evento de grande importância. Grande importância porque, precisamente, como vos dizia há pouco, conjuga algo que, hoje em dia, no mundo, muitas pessoas perdem a noção de que a grande universalidade e a única potencialidade de ser universal é verdadeiramente ser-se local primeiro. Este colóquio promove isto, é de justiça para os Açores e para o Faial que isto possa acontecer e, portanto, o Governo tem todo o interesse nesta promoção e é por essa via que, quando tivermos a possibilidade de vir tudo, porque, como sabem, esta parte da Trinity House no decurso da obra será ocupada, quando ela deixar de ter de estar ocupada para a consecução da obra, nós procederemos à sua desafetação e à sua cedência. Também dizer-vos que um microcosmos da ilha, neste caso um microcosmos de qualquer ilha dos nossos Açores, um microcosmos que são os Açores no fundo, permitem que nós tenhamos uma visão de universalidade muito mais genuína que por outros lados se vêem. Ou seja, permite-nos ter na linguagem, no discurso universal, no discurso da aldeia global em que vivemos, temos uma singularidade especial. E é isso que também hoje a realização deste colóquio provou, aqui na Horta, que é possível ser universal, sendo sobretudo local. Muito obrigada.